Senador Dariberg, senhoras senadoras, senhores senadores, em a tribuna no dia de hoje, mudei meu pronunciamento, senador Dário. Eu ia fazer um pronunciamento que estava para fazer desde ontem sobre um seminário que realizamos sexta-feira da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, presidida pela senadora Ana Amélia, lá em Belém, tratando da questão da cacauicultura, né? da situação da CEPLAC, mas farei esse pronunciamento amanhã, até porque a conjuntura me leva a falar hoje sobre a situação do Brasil, lamentável, e em especial, senador Lazier, sobre as propostas que foram encaminhadas ao Senado, senador, pela Flecha, presidenta Dilma.
Permite uma parte?
Pois não, com muito prazer.
Antes que Vossa Excelência comece a falar nisso, eu queria registrar uma visita muito especial que estamos recebendo, que estão aqui, são rainha,
suas conterrâneas, né?
Rainha e princesas da Fena Champ. Esta é uma das grandes festas do Rio Grande do Sul. Estão aqui sendo recepcionadas pela nossa conterrânea Ana Amélia, e estão aqui a Caroline Brugali, a Diana Borghetti, Iris Schmidt, rainha e princesas. O presidente da FenaChamp, Clóvis Furlaneto, e o prefeito de Garibaldi, Antônio Setolim. O evento vai ocorrer de 1º de 25 de outubro. O senador Flecha está convidado, o senador Mocca está convidado, o senador Assir está convidado, enfim, o senador Ralf está convidado, Simone Tebet, o senador Dario Berger. Saibam que é uma das festas mais saborosas. O espumante gaúcho vive uma fase de ouro. E é uma festa com grandes atrações folclóricas e tal. Então, estão todos convidados. E recepcionamos aqui rainha, princesas e esta luzidia caravana. Então, muito obrigado pela parte. Obrigada. E vamos continuar acompanhando o registro de Vossa Excelência.
Senador Lazier, eu quero também saudar a presença das princesas, da rainha, do presidente da federação, do prefeito que veio até aqui conosco.
Presidente da FenaChamp.
Da FenaChamp, e o prefeito que veio até aqui nesse momento no plenário do Senado Federal. E na saudação que faço, dizer a vocês que representam nesse instante o querido povo do Rio Grande do Sul, que vocês estão muito bem representadas no Senado Federal. Não poderia estar melhor com a representação que tem da senadora Ana Amélia, do senador Lazier, do senador Paim. Eles, os três, representam os interesses do Estado do Rio Grande do Sul permanentemente, diuturnamente. E isso faz que, com certeza absoluta, que todos nós, brasileiros, compartilhamos e somos solidários com o povo do Rio Grande do Sul pela fase aguda que estão atravessando, mas que, com certeza absoluta, será vencida com a ajuda permanente dos senadores aqui que fazem no seu trabalho para ajudar o Estado do Rio Grande do Sul a vencer a crise e voltar ao caminho do desenvolvimento.
Muito obrigado.
Sejam felizes.
Obrigado.
Lá no encontro, e se eu puder ir, estarei,
será muito
com
bem
certeza,
recebido.
Até em agradecimento à presença da senadora, a visita que a senadora Ana Amélia fez a Belém, o meu estado do Pará, na última sexta-feira, que, como disse, iria falar hoje, senadora Ana Amélia, sobre o nosso encontro lá. Mas, em função do envio pelo Executivo das mensagens aqui para o Congresso, eu vou ter que inverter a ordem e falarei amanhã sobre o nosso encontro lá em Belém, mas desde já quero agradecer a Vossa Excelência. Então, Eu quero começar o meu pronunciamento, senador Dário Berger.
Vou ampliar o tempo de Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Com muita justiça, né?
Agradeço a Vossa Excelência. Eu vou começar o meu pronunciamento lendo. Eu vou ler. Porque nada melhor do que a história. Porque a história, se nós formos buscar a história de há milênios atrás, nós vamos ver textos que se adequam exatamente à situação que nós estamos passando hoje. Há milênios. Mas eu não vou tão longe. Eu vou há 32 anos e vou ler aqui, para constar dos anais do Senado, senador Mocca, pediria atenção de Vossa Excelência para essa leitura. É um texto que, do discurso da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, na conferência do Partido Conservador, que era o partido da primeira-ministra, em 1983. Então, nós estamos falando há 32 anos atrás. Ela, no seu discurso, diz o seguinte, e se adapta como luva à situação que o Brasil passa, ou melhor, para onde esse governo que aí está levou o Brasil. Diz a primeira-ministra, um dos grandes debates do nosso tempo é sobre quanto do seu dinheiro deve ser gasto pelo Estado e com quanto você deve ficar para gastar com sua família. Não nos esqueçamos nunca desta verdade fundamental. O Estado não tem outra fonte de recursos além do dinheiro que as pessoas ganham por si próprias. Se o Estado deseja gastar mais, ele só pode fazê-lo tomando emprestado sua poupança ou te cobrando mais tributos. E não adianta pensar que alguém irá pagar. Esse alguém é você. Diz mais a primeira-ministra. Não existe essa coisa de dinheiro público. Isso aqui é importantíssimo. Porque o governo federal chega e diz, é o governo federal que está fazendo tal obra. O governador, vou fazer uma parte aqui no discurso, o governador Simão Jatende, do meu estado, ele diz, nas inaugurações, que aquela obra ali, que está sendo inaugurada, ela só foi inaugurada porque a população do estado contribuiu com os impostos para que ele, como governador, voltasse com benefício para a população. Mas o dinheiro não é do estado, é do povo, como diz a primeira-ministra Margaret Thatcher. Vamos voltar ao texto. A prosperidade, aí é importante, senador Mocca, senador Raupe, Vossa Excelência, que é da base do governo, olha o que ela diz aqui. A prosperidade não virá por inventarmos mais e mais programas generosos de gastos públicos. Parece que isso foi. Ela estava falando para o Brasil do governo do PT. Você não enriquece por pedir outro talão de cheque ao banco. E nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar. Eu vou repetir essa frase. Nenhuma nação jamais se tornou próspera por tributar seus cidadãos além de sua capacidade de pagar. É isso que o governo que está mandou aqui para o Senado Federal, que eu vou me referir mais adiante. Nós temos o dever, diz a ex-primeira-ministra, nós temos o dever de garantir que cada centavo que arrecadamos com a tributação seja gasto bem e sabiamente, pois é o nosso partido que é dedicado à boa economia doméstica. Na verdade, atrevo-me a apostar que se o senhor Gladstone estivesse vivo, filiar-se-ia ao Partido Conservador, que é o partido da primeira-ministra. proteger a carteira do cidadão, proteger os serviços públicos. Essas são nossas duas maiores tarefas e ambas devem ser conciliadas. Como seria prazeroso, como seria popular dizer, aspas, gaste mais nisso, gaste mais naquilo. É claro que todos nós temos causas favoritas. Eu, pelo menos, tenho. Mas alguém tem que fazer as contas. Toda empresa tem de fazê-lo. Toda dona de casa tem de fazê-lo. Todo governo deve fazê-lo. E este irá fazê-lo. Termina o pronunciamento da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher, que nunca foi tão próprio para que este governo possa tomar uma lição de governar com a ex-primeira-ministra da Inglaterra, que representou, teve um papel importante e foi um símbolo chamado de dama de ferro naquela época, pelas reformas que ela levou para a Inglaterra e transformou a Inglaterra na capacidade econômica que é hoje. Então, não vou nem pedir a inserção nos anais, porque eu já fiz a leitura do texto por completo. Mas hoje pela manhã, lendo a Folha de São Paulo, aí eu sou lido, eu tenho li hoje e fui alertado para o programa que o governo de contenção de gastos que o governo encaminhou para o Congresso Nacional. Então, aqui, os programas como os todos. Se nós formos abrir o pacote de maldade, como disse o senador Eduardo Amorim, se nós formos abrir o pacote de maldade, nós vamos ver que ele começa com a CPMF. Começa logo com a CPMF. Exatamente ao contrário do que diz a Margaret Thatcher. Ou seja, ele, como não quer diminuir o tamanho do Estado, que é o que teria que fazer, ele quer arrecadar mais. E nenhuma nação será próspera se quiser cobrar impostos além da capacidade do seu povo de pagar esses impostos. E a população brasileira já passou do limite, Então, não há como criar novos impostos. O que tem que ser feito é este governo que está aí diminuir os gastos. Aí nós vamos ver. Olha as maldades que estão aqui no Senado, senador Álvaro Dias, e que nós vamos discutir e vamos, se Deus quiser, refutá-las. A primeira delas é a CPMF, contra os brasileiros. Depois vem o corte do Sistema S, contra os trabalhadores. Depois vem o corte no Reintegra, que é o benefício a exportadores, vão reduzir o nível. Ou seja, na hora que a balança comercial aponta para ser deficitária, ele reduz o Reintegra, que é um programa do próprio governo. Esse governo que vai e volta. Aí vem, aumenta o imposto de renda de pessoa física quando tem ganho de capital. Para o ganho acima de 1 milhão, ele passa de 15% para 30% a cobrança do imposto de renda, contra a população, contra os brasileiros. Juros sobre capital próprio, aumenta o imposto das empresas. PIS e COFINS vai reduzir o benefício, vai aumentar a contribuição das empresas do setor químico, novamente aumentando a carga tributária. Esse é o aumento de receita. Aí vamos ao corte de gastos, senador Dário, corte de gastos. Aí vem salário dos servidores federais. Quem paga a conta? Os servidores federais, os trabalhadores, senador Paim, que Vossa Excelência tanto defende aqui. Minha casa, minha vida. o grande programa da mãe do PAC, a Tira como a grande gestora, que mostrou o caos que é como gestora da coisa pública. Vai tirar o recurso do Tesouro Nacional, que subsidiava o Minha Casa Minha Vida, vai usar somente recursos do FGTS. Ou seja, vai colocar em risco, senador Álvaro Dias, os recursos dos trabalhadores. Eu fiz um requerimento pedindo a informação do ministro da Fazenda da inadimplência do programa Minha Casa Minha Vida e do Minha Casa Melhor. Aquele programa eleitoreiro que deu R$5.000, a Caixa Econômica deu, diz que financiou, mas deu R$5.000 para comprar equipamentos eletrodomésticos e que era da efetividade compra de votos feito pela então candidata Dilma, o estelionato eleitoral. Aí ela quer pegar, olha, corte de gasto, quer pegar as emendas dos parlamentares. As emendas dos parlamentares quer que elas sejam direcionadas para as obras do PAC. Então, se o seu estado não tiver obra do PAC, não tem como fazer, vai direcionar para qual? Ou seja, tem que direcionar para o governo. Não é para a necessidade da sua base. Saúde, vai ter que direcionar, que já estava, as emendas também. Só que eu acho correto direcionar as emendas. Só que elas teriam que ser um acréscimo sobre, Vossa Excelência falou ainda agora, a saúde, que é um caos. Então, nós contribuirmos com 50% das nossas emendas para a saúde nacional, perfeito, desde que isso fosse um acréscimo ao que o Executivo colocasse no orçamento. Não é. Se as emendas derem R$4 bilhões, ela vai reduzir R$4 bilhões do orçamento e repor com as emendas. Quer dizer, é continuar mentindo para o povo. O que o Partido dos Trabalhadores faz e faz bem é enganar a população brasileira. Isso ele consegue fazer. É enganar, como enganou os eleitores em 2014. É continuar enganando, como enganou ontem à noite, como engana aqui hoje, quando vem fazer pronunciamento para defender o indefensável. Vem fazer por um dever de ofício que, lamentavelmente, tem que ser feito. Mais adiante, concursos públicos. Vou pular a administração pública, depois eu volto a ela. Peço a Vossa Excelência que me conceda mais um tempo, porque eu quero concluir aqui o pronunciamento. Concursos públicos, suspende todos. Suspende todos. Prejudica quem? Os brasileiros. Abono de permanência, prejudica quem? Os brasileiros. Agricultura, vai cortar os programas de garantia dos preços agrícolas. É o preço mínimo. O que é isso? É para proteger o pequeno produtor, agricultura familiar, que não consegue ficar com a sua produção porque precisa pagar o financiamento. Aí como ele não, se a Conab não comprar a produção, ele vai ter que entregar por qualquer preço para poder quitar suas dívidas. Então, ela vai reduzir isso, vai contra a agricultura familiar. E os servidores públicos, disciplina, teto salarial. Acho que aí está até correto. Agora vou voltar, tudo isso dá 26 bilhões. Aí quando chega na administração pública, nos cortes dos ministérios, que ela não diz quais são os ministérios, coloca aqui como 2 bilhões de economia. Eram 200 milhões. Já multiplicou por 10 e tem que explicar que milagre Cristo fez a multiplicação dos pães. Aqui ela está fazendo a multiplicação do corte de gasto. Eram 200 milhões anunciados pelo governo e agora viraram 2 bilhões, sem que se saiba quais são os ministérios, quantos cargos de livre provimento, senador Jorge Viana, serão cortados deste governo. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que faça constar dos anais do Senado Federal esta página do jornal Folha de São Paulo de hoje, para que fique, a gente possa, na história, mais tarde, fazer a conferência. Ainda da Folha de São Paulo, um artigo, também peço a Vossa Excelência, senador Dário, que faça constar nos anais um artigo do economista Antônio Delfim Neto, que respeitado por todos os brasileiros, inclusive era um dos gurus deste governo do PT. Eu vou ler dois trechos só do que ele diz no artigo e vou pedir a transcrição na íntegra. Diz o economista Antônio Delfim Neto: olhado com algum cuidado, o novo, entre aspas, plano de ajustamento fiscal que promete gerar um superávit primário de 0,7% do PIB, 0,55% da União e 0,15% dos entes federados, parece ser mais uma não solução. Foi a insensatez de apresentar ao Congresso Nacional um orçamento com um déficit primário de 30,5 bilhões que levou a Standard & Poor's, surpresa, perplexa e arrependida por ter dado um voto de confiança ao ministro Joaquim Levy, a acelerar o seu passo, tomou-nos o grau de investimento, o que deteriorou dramaticamente a imagem externa do país. É claro que as agências de risco, como, aliás, todos os críticos da política econômica, só são oráculos confiáveis quando apoiam o governo. Está se referindo aqui ao ex-presidente. Nunca antes na história deste país, ele costumava sempre a dizer, e aqui eu digo, nunca antes na história do país se roubou tanto dinheiro da população brasileira quanto ao longo desses 13 anos. Mas diz o ex-ministro Delfim Neto: caso contrário, ou seja, quando não apoia o governo, não tem importância, mas isso é irrelevante. E mais adiante, e para concluir a leitura, ele diz: o mínimo que se pode dizer do novo, entre aspas, projeto de ajuste, entre aspas, enviado com o orçamento para 2016, é que eles negam a disposição de um olhar de longo prazo para enfrentar os gravíssimos problemas em que estamos metidos. Então eu peço a Vossa Excelência também que faça constar na íntegra o artigo do economista Antônio Delfim Neto.
Será atendido o pedido de Vossa Excelência.
E para concluir, eu quero dizer, como disse o senador Eduardo Amorim: presidente Dilma, saia da toca, saia da clausura. Vossa Excelência hoje tem apenas, vai sair uma nova pesquisa, 8% de aceitação da população brasileira, ou seja, 92% da população brasileira não a quer na presidência da República. Não é pelo que está ocorrendo, é por tudo de mentira que foi dito. A população se sente enganada, foi enganada. Ela não se enganou, ela foi enganada, é diferente. Então, venha para o diálogo. Vamos fazer o ajuste fiscal não em cima da população brasileira. Vamos fazer o ajuste fiscal diminuindo o tamanho do Estado. O Estado não pode ser do tamanho do paquiderme como está. Então, esse corte de 30 bilhões no tamanho da no corte da máquina pública é fácil de ser alcançado. É fácil. Tem os cartões corporativos, tem a diminuição de ministérios, que 10 ministérios, 29 é muita coisa ainda. O próprio PMDB, que lamentavelmente se dobrou a sedução da presidente Dilma e fez uma negociação de ministérios, e o Brasil que tem que pagar a conta, Ela negocia ministério. Eu digo, enquanto o Brasil dorme, a presidente age. Enquanto o Brasil dorme, o PT age. Então, a cada dia que amanhece, a situação do Brasil é pior, porque esse governo continua aí, continua negociando, parece que não está acontecendo nada, porque as práticas são as mesmas. E aí, lamentavelmente, nós tivemos o episódio de ontem em que estava o partido que, eu não digo que nem que dá sustentação, o presidente do partido, o senador Valdir Raup, não é o partido de sustentação, é o partido que governa o Brasil hoje. Porque o PT, ele é a rainha da Inglaterra. Ele governa, mas não manda em nada. Muito obrigado, senhor presidente.